Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré. E a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com os especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Então vamos aos temas do episódio de hoje. O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP comemora 30 anos do primeiro transplante de fígado. Uma nova perspectiva de vida a crianças antes condenadas ao óbito em curto espaço de tempo. E o programa Primeiros Laços, que atende mães jovens em condições adversas e busca prevenir transtornos mentais através do aumento do apego seguro.
Jornal da USP no ar. Medicina.
O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP comemora 30 anos do primeiro transplante de fígado, programa iniciado em setembro de 1989. Cerca de 850 pacientes portadores de doenças hepáticas terminais irreversíveis foram submetidas a transplante, o que significou uma nova perspectiva de vida a crianças antes condenadas ao óbito e em curto espaço de tempo. Atualmente é o maior centro universitário de transplante hepático pediátrico do país e um dos mais expressivos do mundo. Os casos atendidos no Instituto da Criança são os de maior gravidade e complexidade, sendo que cerca de 80% são provenientes de outros estados da federação e do Sistema Único de Saúde. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Wenis Tanuri. Ele é titular da disciplina de cirurgia pediátrica e transplante hepático da Faculdade de Medicina, presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer falar na Rádio USP e falar com todos vocês. Estou às ordens.
Falar de um assunto extremamente relevante, a gente fica se perguntando, meu Deus, uma criança com um caso de doença hepática tão grave e que é o que normalmente vocês atendem. Quais são as principais causas desse estágio da doença ainda em crianças, professor?
Sim, a maior causa é uma doença que se chama atresia das vias biliares. Cerca de 60% das crianças que necessitam transplante são portadoras dessa doença que leva a um acometimento das vias biliares dentro do fígado e fora do fígado e evolui para uma cirrose, que é o endurecimento e a disfunção do fígado, a falta de função do fígado em poucos meses ou no máximo até um ano e meio. Então, se não se fizer o transplante, às vezes 2 anos, essa criança morre. Apesar de se fazer uma cirurgia na tentativa de corrigir o problema, mas a maioria dos pacientes vão necessitar de um transplante de fígado. E outra doença muito grave na criança, que nós temos uma expertise muito grande aqui no Instituto, desenvolvemos isso com o passar dos anos, agora mais recentemente, que chama-se hepatite fulminante ou insuficiência hepática aguda, que é uma criança que está bem, que de repente desenvolve uma falência hepática muito grave, aguda, e que se não se fizer um transplante, ela morre em poucas horas, ou máximo poucos dias.
Meu Deus.
É uma situação grave. E nós concentramos a maior experiência do Brasil. Todos os casos do Brasil de hepatite fulminante, grande parte deles acabam chegando até nós porque eles sabem que a instituição é absolutamente receptiva a esse tipo de caso.
E tem causa isso, essa hepatite fulminante?
Algumas vezes a gente detecta uma causa, uma doença metabólica na criança, uma doença congênita metabólica, uma hepatite por vírus A, às vezes é a causa disso, mas na maioria das vezes, nós não detectamos a causa. E o que nós desenvolvemos aqui no Instituto é, com a colaboração de todos e toda a equipe da instituição, a possibilidade de se fazer um transplante em poucas horas, intervivos. E se dependermos da central de transplante, que é muito ativa, muito bem ativa, a Secretaria de Estado da Saúde tem a central de transplantes, é muito bem aparelhada para isso tudo, mas não há tempo de se ter um doador, às vezes em poucas horas, senão a criança morre. O que nós desenvolvemos aqui é a possibilidade de preparar um doador, o pai ou a mãe, ou às vezes um tio, em poucas horas. Fazemos os exames mínimos necessários, colocamos esse paciente no normal na mesa, tiramos uma parte do seu fígado, obviamente, uma pequena parte, e transplantamos para a criança. Isso nós fazemos, às vezes, no mesmo dia. A criança chega de manhã, até de tarde a gente já faz isso e fazemos o transplante de tarde ou no meio da noite.
Que impressionante, doutor.
Esses dias. Isso com essa experiência, com a colaboração de toda a equipe do Instituto, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, nós temos feito isso com muita perspectiva de sobrevida muito boa. Posso dizer com muito prazer e realização que essa é a interface mais maravilhosa que tem da universidade com a sociedade. É uma prestação de serviço à sociedade. É uma interface, eu repito, maravilhosa, que nós devolvemos à sociedade aquilo que ela investiu aqui na faculdade, na universidade, no HC, e nós devolvemos isso, essa possibilidade dessa assistência médica diferenciada.
Não tenha dúvida, e são pacientes, como eu disse, que vêm de todo o país, isso, de outros estados, isso, vêm do SUS, vêm,
exatamente,
da rede pública, quer dizer, qualquer caso grave, de extrema gravidade, isso, chega até vocês e
nós,
é atendido.
Isso, atendido, e nós nos mobilizamos, se é um caso de hepatite fulminante, nós nos mobilizamos e fazemos a cirurgia, às vezes, varamos a madrugada fazendo a cirurgia, e essa é a nossa função. Não só os casos de hepatite fulminante, mas outras doenças graves. Nós concentramos no Instituto os casos mais graves de cirurgia do Brasil inteiro. Cirurgias, às vezes, mal sucedidas, etc., acabam vindo para cá. Recentemente, teve um USP-TOC que o reitor enfatizou isso. A interface da universidade com a sociedade. A sociedade quer ver uma prestação de serviço, e isso nós o fazemos com muita realização. Outra coisa é a comunicação, sabe? A universidade precisa comunicar. Me chateia muito de ver que só outras universidades estrangeiras têm muita repercussão na mídia, mas a USP, que faz trabalhos maravilhosos, pelo amor de Deus. O trabalho que a USP faz em todos os seus setores, não só no setor médico, em todos os setores, é realmente um trabalho maravilhoso. Eu sou enfático em dizer isso, porque estou aqui. Eu estou no programa de transplante desde o primeiro transplante. Eu entrei em todas as cirurgias dos pacientes, participo do pré, do pós-operatório, intensamente.
A sua experiência é muito importante. Nós aqui, no Jornal da USP no Ar, é o que tentamos fazer, dar ênfase ao tipo, isso, de serviço que vocês prestam, aos estudos que são feitos, aos novos,
exatamente,
serviços que são criados. Tudo,
isso,
nasce aqui dentro da universidade. Isso. É muito importante, sim, que nós consigamos transmitir isso para a sociedade, que ela entenda, isso, que o que ela recebe de retorno vem daqui de dentro. Esse ponto que o senhor tocou é muito,
isso,
importante.
Isso gera experiência toda, gera muitos conhecimentos novos, publicações científicas. Nós temos mais de 50 ou 60 publicações científicas na área do transplante hepático. Isso gera conhecimentos novos, formação de profissionais novos. Nós temos um ensino, a pesquisa e a atividade de extensão, que é essa atividade de atendimento médico à população. Nós nos sentimos plenamente realizados em torno disso.
Agora, doutor Uenes, voltando à questão, a gente sabe que antes o, sim, fundamental para o transplante é a compatibilidade. Você já explicou como é que é feito, em geral com o familiar muito próximo. Essa criança, isso, recebe um pedaço do órgão, porque a gente, isso, sabe, não é, que isso se regenera. E depois, isso, o controle da rejeição ao órgão, os imunossupressores.
Sim, isso.
Queria que o senhor falasse disso também.
Exatamente, porque é um paciente que nós costumamos dizer que uma vez terminada a cirurgia, uhum, que são cirurgias longas, 12 horas, às vezes 10, 12 horas, agora começam os problemas, quando nós colocamos um tecido estranho no corpo de uma criança. Então nós vamos ter que ter todo o controle de rejeição. Esse é um tratamento longo, praticamente para a vida inteira. Depois de alguns anos ele acaba ficando mais estável, alguns até tomam doses pequenas de imunossupressor, mas ele tem que tomar o imunossupressor pela vida inteira.
E isso é fornecido também ainda como parte do tratamento?
Sim,
gratuitamente?
Claro, claro. Nós continuamos o tratamento aqui até a criança ficar adolescente ou adulto. Quando é adulto, ela passa para o ambulatório dos adultos. Tem sido uma rotina nossa. De modo geral, não gostam. Eles preferem ser atendidos pelo médico, porque o cirurgião pediatra, ele tem um pouco mais de carinho. Essa é uma questão muito lógica, né? E a família acaba ficando mais unida a nós, entendeu?
É verdade.
E nós vamos até fazer essa comemoração agora, primeiro porque são os 30 anos que completo agora em setembro. E o mês de outubro é um mês muito emblemático para nós, porque é o mês da criança, dia 12 de outubro, o dia da criança. é o dia do cirurgião pediatra, dia 12 de outubro também. Uhum. E é o dia do médico, que é o dia 18 de outubro, que é o dia do médico. Então, nós vamos fazer um festejo, uma comemoração, comemorando isso tudo e esse sucesso que foram esses 30 anos de um trabalho muito grande, árduo, intenso de transplante em crianças.
Olha, professor, o que nós temos a dizer aqui, além de contar os detalhes do trabalho que é realizado, divulgar, parabenizar todo este esforço, todo este conhecimento que nasce dentro da universidade.
Dentro da universidade, né?
Faz ponta com a sociedade até a produção de uma, linha de tratamento, um novo medicamento ou um atendimento cirúrgico, como é o caso tão delicado de crianças que recebem um fígado e passam a ter uma vida normal. São casos de extrema gravidade, como o senhor disse, que passam a ter uma vida normal,
né? Muito obrigado, foi um prazer essa entrevista com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor Wenis Tanuri, que é titular da disciplina de cirurgia pediátrica e transplante hepático da Faculdade de Medicina e presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Estamos apresentando para você, ouvinte da Rádio USP e do jornal, uma série especial sobre a contribuição da medicina USP para a sociedade. Vamos a mais uma etapa, não é, desta série, mais um episódio. Nós vamos conhecer os projetos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Psiquiatria e do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes, o INPD, foi criado em 2009. Um instituto que tem como missão implementar um programa que articula a geração de ciência e tecnologia nessa área, desenvolvimento de recursos humanos, transferência de conhecimento para a sociedade na área da saúde mental e infantil. Dois grandes projetos compõem essa plataforma de pesquisa focada no desenvolvimento infantil. Um deles é o Programa Primeiros Laços, uma intervenção baseada num programa de visitação domiciliar por enfermeiros com mães adolescentes e seus filhos em condições adversas. E o outro é a coorte de alto risco, um estudo de neurociência populacional que utiliza um desenho de coorte acelerado para mapear o desenvolvimento de 2.500 crianças, importantes fatores de risco e marcadores biológicos, né, para transtornos mentais já foram identificados. A gente está falando de prevenção de doenças, de transtornos para esta população mais vulnerável. E a gente vai conversar hoje com o professor doutor Eurípides Miguel. Ele é chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Ele é coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e também responsável pelo programa Primeiros Laços, juntamente com o professor Guilherme Polanczyk, que nós já conversamos aqui no jornal. Ele é membro do American College of Neuropsychopharmacology, o Colégio Americano de Neuropsicofarmacologia, e professor adjunto da Universidade Yale. E seja muito bem-vindo, professor Eurípides, aqui é o Jornal da USP. Tudo bem?
Bom dia, Rosane. Bom dia, caros ouvintes da Rádio USP. Muito bom estar aqui com vocês.
Eu acho que a gente pode começar contando como é que surgiu o INPD.
Com o maior prazer. Em primeiro lugar, só não gostaria de deixar de lembrar que esse instituto está aí presente graças ao apoio do CNPq e da FATESP. Nós conseguimos as internacionais da Grand Chair de Canadá, da Fundação Bill Gates. E hoje, né, a gente encontra um apoio de instituições privadas como a Fundação Maria Cecília do Couto Vidigal, da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que nos ajudam com recursos adicionais. Essa ideia desse instituto surgiu em parte de uma realidade que a gente tem hoje. Estamos preocupados com saúde mental e transtornos mentais. Os transtornos mentais começam na infância e têm uma evolução crônica. Depois que eles se estabelecem, os nossos tratamentos atuais trazem apenas alívio parcial. A gente não tem cura ainda em psiquiatria. E essas pessoas que têm transtornos mentais, quando chegam à idade adulta, elas apresentam uma maior, já apresentaram ao longo do seu desenvolvimento uma dificuldade escolar, uma dificuldade de retenção escolar. Alguns deles, aqueles que usaram drogas, também vão ter maior dificuldade de conseguir emprego mais tarde. Alguns têm alterações cognitivas, diminuição de QI. Lá na frente, eles também são indivíduos que têm mais doenças cardiovasculares, doenças sistêmicas, que vai concorrer para que essas pessoas tenham uma morte mais prematura, independente do alto nível de suicídios que elas também apresentam. Então, a nossa ideia era fazer algo para mudar esse cenário. O cenário de uma doença que é crônica e doenças mentais são a maior causa de incapacitação, de dias perdidos sem poder trabalhar por causa da doença. Então, o nosso projeto visava, para mudar esse cenário, nós pensávamos em utilizar um pouco os modelos das outras áreas da medicina, como a cardiologia, por exemplo. Você intervir indivíduos com angina, por exemplo, antes de eles terem um infarto, tem mais chance de permitir que essa doença não apareça ou apareça de uma forma atenuada, onde os nossos tratamentos poderiam, então, ser mais eficazes. Então, nós começamos a pensar em projetos que voltavam para identificar indivíduos em risco, e daí nós podemos modificar esses riscos e daí aumentar a chance desses indivíduos não desenvolver a doença, e também identificar fatores protetores, fatores que podem proteger o indivíduo da doença, e daí nós estamos falando de promoção de saúde. Então, foi nessas duas linhas que nós pensamos em projetos que podiam nos direcionar e contribuir nesse sentido.
Bom, aí vem o projeto, inclusive já premiado, o projeto que eu gostaria que o senhor detalhasse mais, que é o programa Primeiros Laços, né? Que é essa intervenção nesse grupo de risco, que são mães, adolescentes, e elas são acompanhadas desde a gestação, professor?
Sim, a gente viu que jovem, pobre, solteira, com baixo nível escolar, vivendo em condições precárias, com baixo acesso a serviços de saúde, que os filhos dessas jovens, né, elas são adolescentes, tem um maior risco de desenvolverem transtornos mentais como nosso objetivo. Mas eles têm maior risco de ter problemas no seu desenvolvimento que vão impactar de uma forma muito mais ampla, inclusive no sentido de diminuir o capital mental e humano de um país. Então essas crianças, que são filhas dessas mães com tantas dificuldades, essas crianças vão ao longo da sua vida ter maior dificuldade no seu neurodesenvolvimento, que se repercute com menor QI. Na escola, elas têm mais dificuldade de se manterem nas salas de aula, precisam de ajuda especial. Elas mais para frente um pouquinho vão acabar saindo da escola mais cedo, então montam taxas de abandono. Na adolescência, elas também têm mais acesso ao uso de drogas, mais pequenos delitos. Elas sofrem mais abuso e violência ao longo do seu desenvolvimento. Elas chegam à idade adulta menos preparadas para o mercado de trabalho, têm mais dificuldade de conseguir empregos, têm menor renda. E mais tarde vão ter também maiores problemas legais. Então, essas características, mães jovens, gestantes, pobres, solteiras, baixo nível escolar, constituem uma população de risco. Vários estudos mostram que se você investir no indivíduo que acabou de sair da prisão, se você investir no indivíduo que está com problemas na escola ou que está usando drogas na adolescência, se investir em indivíduos que estão em uma sala de aula especial para aquelas crianças que têm mais dificuldade em acompanhar a sua classe, investir na gravidez nos primeiros anos de vida, essas últimas são as intervenções que têm uma relação custo-benefício. Investindo nessa faixa etária, nós vamos ter mais impacto no sentido de ter melhor capital humano lá na frente, menos doenças sistêmicas, menos doenças mentais. Então, nós falamos, vamos tentar investir nessas jovens em fatores de risco que apresentam fatores de risco que são modificáveis. E aqui a nossa preocupação era, então, começar desde o primeiro início, desde o primeiro momento da gravidez e depois seguindo essas crianças até os 2 anos.
Que interessante. E quantas jovens já foram acompanhadas? Porque esse projeto está em curso, né?
Esse projeto está em curso. Nós começamos primeiro com o estudo piloto. Então, a nossa primeira pergunta era, será que a gente consegue fazer uma intervenção? E vamos medir essa intervenção, o impacto dessa intervenção. Então, nossa intervenção, nesse pequeno grupo piloto, que eram 40 mães e 40 controles, consistia no seguinte: era uma intervenção com visitas domiciliares feitas por enfermeiras. Aliás, preciso destacar aqui que esse é um projeto da USP, não é só da Faculdade de Medicina, mas envolve a Faculdade de Enfermagem, a professora Ana Maria Chiesa é uma das responsáveis. Islane Fracoli também ajuda. Então, elas formaram então, um grupo de enfermeiras que visitam essas mães desde a 8ª semana da gravidez. E depois seguem essas mães nos cuidados com seus filhos até os 2 anos de idade. O grupo controle consiste de mães que estão com as mesmas características, só que elas seguem o que nós oferecemos hoje na rede pública de forma usual.
Sim.
Então, nosso estudo começou com 40 mães e 40 controles, e daí nós conseguimos criar essa intervenção e manualizá-la, torná-la replicável. Mostramos alguns resultados positivos, e daí agora nós estamos fazendo um estudo de eficácia, onde nós temos 100 mães de um grupo de intervenção e 100 mães de um grupo de controle. Nosso objetivo é, uma vez que a gente consiga demonstrar que ela é eficaz, essa intervenção, ela faz diferença na vida das crianças, nós buscarmos aí um estudo de efetividade que seria estudar em outras populações de outros estados. Para daí, então, ter uma tecnologia pronta para oferecer para o governo, para ser adotada e disseminada pelo governo ou por empresas privadas que se tiverem interesse em larga escala.
Claro, e aí espalhar um modelo que pode, como o senhor começou a explicação, prevenir essas doenças. Hoje a gente tem controle desses problemas, mas não tem a cura, não é, professor? São mais vulneráveis, como o senhor apresentou aí. Então, falar de prevenção e do futuro dessas crianças é um passo muito importante, é uma política para dar conta dessa questão. Agora, por parte do governo, a gente precisa buscar ainda o apoio e mostrar que esse trabalho de prevenção é fundamental.
Sem dúvida. Eu acho que essa iniciativa do CNPq e da FAPESP de forçar também, estimular nossos professores a sairmos um pouco da nossa zona de conforto e buscarmos projetos que tivessem relevância social,
sim,
foi uma ótima iniciativa. Se eu pudesse destacar um pouco mais da intervenção, assim, eu acho que é
claro,
legal.
Claro, claro, por favor.
Porque esse tipo de intervenção que melhora o capital humano, né, diminui o risco de doenças em geral, também é um tipo de intervenção que pode ter papel em termos de desigualdade econômica, diminui a violência. Por exemplo, vou tentar chegar lá. Então, a nossa intervenção envolve essa jovem grávida, que muitas vezes é filha de uma mãe que também foi uma jovem grávida. É interessante ter visto esse efeito transgeneracional de uma geração para outra. Essa jovem grávida, então, ela é aos seus 14, 12 anos, nós temos uma jovem de 12 anos, mas em média em 14, 19 anos, elas então recebem uma enfermeira que passa a tentar fazê-las entrar em contato com a sua carreira, com o seu futuro, porque elas, quando ficam grávidas, muitas vezes o nosso sistema não apoia elas na escola, elas são convidadas a sair, elas abandonam o estudo. Então aqui nós queremos ajudá-la a continuar só, a fazer uma proposta de cuidar da sua seu desenvolvimento profissional, estudar, entrar no segundo grau, fazer um termo profissão. Além disso, ela tem que entender que cuidar da sua saúde vai ser um aspecto fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Então ajudá-la a deixar de usar drogas, que não é incomum nessa fase, protegê-la e usar os nossos sistemas de apoio governamentais para protegê-la contra o abuso, contra a garantir algumas condições mínimas de saúde, que ela siga o seu de saúde, receba as vitaminas, tudo o que a gente faz durante o projeto, o período gestacional, para garantir o desenvolvimento intrauterino. Daí se procura criar nessa mãe um espaço mental para essa criança que vai nascer dentro dela. Ela mentalizar, entrar em contato com essa criança, imaginar o futuro dessa criança, se ligar a essa criança. Depois que a criança nasce, ajudá-la, a enfermeira vai visitar na sua casa semanalmente, depois quinzenalmente, ajudando, dando um modelo para ela de como cuidar desse neném, aspectos bem práticos ligados para cuidar desse neném. E, claro, aos cuidados de saúde desse neném, acompanhando ela no centro do UBS, tendo ela acesso ao que o governo oferece em termos de apoio e serviços de saúde em áreas, às vezes, até intersetoriais. Depois, outra coisa muito relevante, que ela estimule cognitivamente essa criança. Essa relação também vai permitir o desenvolvimento neuropsicomotor mais adequado dessa criança. O que nós vimos nos nossos primeiros dados é que, comparando crianças que sofreram intervenção com aquelas que não sofreram, ao final de um ano, ela já tem umas diferenças significativas em relação a certas medidas de desenvolvimento. Tem uma escala Bayley que a gente usa, como a expressão, a linguagem nessas crianças ficou mais importante. Um achado super importante do nosso estudo é que o apego da criança, a relação da criança com a mãe, que tem relação também como a mãe percebe as necessidades da criança, como ela administra suas frustrações e dá respostas adequadas às necessidades da criança e contribui para o seu desenvolvimento, que a gente chama de um apego seguro. O apego seguro foi bem maior nas jovens que estavam sofrendo intervenção, comparado com as jovens que não sofreram intervenção. Quer dizer, em jovens graves, como eu falei, é um fator de risco. Nessas jovens, o apego seguro ocorre em torno de 20%, e na população normal, em torno de 60% das mães. A gente conseguiu elevar essas jovens ao nível do que se espera na população geral, de 60%, enquanto naquelas que não sofreram intervenção, é em torno de 30%.
Um excelente resultado.
Foi um dos achados, eu acho, mais interessantes, porque nós somos mamíferos, né? Nosso comportamento afiliativo foi altamente relevante para o desenvolvimento da nossa espécie, as nossas relações sociais a relação com a mãe é um primeiro passo nesse sentido e é fundamental para nossas futuras relações que nós vamos estabelecer ao longo da nossa vida. Em hebraico, compaixão tem a ver com a tradução de útero. Então, compaixão está ligado ao amor de mãe. A capacidade de desenvolver compaixão pelo outro está muito associada a essa experiência positiva da relação mãe-bebê. Uhum. Então, tem alguns colegas nossos, um colaborador da nossa Universidade de Yale, o professor James Blackmon, ele propõe que intervenções na primeira infância, elas podem diminuir violência. A ideia é que também essas crianças, essas mães e essas crianças sofreram mais abuso e violência quando eram crianças, e elas tendem a repetir esse padrão quando se tornam mães. E a gente perpetua o ciclo da violência, né? Cuidar dessa relação do apego seguro como uma forma de proteger, diminuir conflitos, diminuir guerras, diminuir violência, a partir da ideia de que você desenvolvendo um comportamento afetivo, desenvolve compaixão, isso está ligado a menos violência.
Muito, muito importante os resultados. Professor, o tempo esgotou, eu disse, a gente não ia conseguir falar sobre tudo, mas fica aqui um convite já para que o senhor volte numa outra oportunidade para falar desse trabalho também de coach de alto risco. Vai ser muito interessante a gente abordar esse outro trabalho que também é projeto do INPD. Professor, parabéns pela iniciativa, o trabalho continua e assim que a gente tiver desdobramentos e novos resultados, temos aqui o espaço aberto para divulgação. Gostaria muito de agradecer e parabenizar por esse, olha, lindo projeto, professor.
Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio USP. Contem comigo para dividirmos esses investimentos públicos em pesquisa na Universidade de São Paulo. Muito obrigado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP São Paulo, em 93,7, em Ribeirão Preto, em 107,9. E se você quiser baixar o nosso podcast, é só acessar o portal jornal.usp.br ou então utilizar seu agregador preferido. Muito obrigada e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.